Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite as suas. Agora, o grupo tem mais um componente.
Porém, ele ia ficar um mês de isenção. Por isso que ele quis fazer. Ele falou assim, para mim não é vantagem. Porém, eu vou ficar um mês, vai desafogar para mim esse um mês. Eu acho que isso que tem, eu acho que tem a trava dos promotores. Tem horas que eles pensam muito do lado do cliente. Porém, a gente não sabe a necessidade que o cliente tem, né?
Eu acho que depende muito do convênio em função da taxa, entendeu? Porque se a taxa está mais alta, tem problema, porque aumenta a parcela. E realmente fica mais complicado. Eu acho que tem que ser assertivo no trabalho do convênio.
Eu acho que eu discordo um pouco. Igual eu falo, eu também trabalho com convênios com taxa alta, porém eu fico um, dois meses de isenção para o cliente e o cliente aceita também. É igual eu falo, a gente não sabe a necessidade do cliente, entendeu? Tem hora que a gente deixar um, dois meses o cliente sem o pagar o contrato, é vantagem para o cliente. Mesmo o cliente pagando, tem hora, 10 mil a mais, porém a gente não sabe a necessidade, né? Não custa tentar ofertar para o cliente, né?
Não, claro.
É lógico que tem cliente que vai falar, igual eu já tive cliente falando assim, ah, é desvantagem porque você está ofertando isso, mas tem cliente que também aceita também, né?
E outra coisa também que eu tive aqui no meu escritório é que alguns promotores acabam não simulando para o cliente. Então, por exemplo, minha equipe é nova, né? E o que estava acontecendo? Eu peguei proposta rodada que o cliente não queria porque ia liberar só R$800 de troco e ia voltar para 96. E o cliente falou que não queria troco. Eu falei para ela, tá, mas por que você não reduz a quantidade de parcelas do cliente? Mantendo o mesmo valor de parcela, a gente conseguiu reduzir 5 parcelas do cliente. E ainda congelar
para
fevereiro.
Cai sempre na mesma coisa, né? O supervisor tem que sentar do lado e entender, porque tem muita gente que tem dificuldade e não sabe ainda entender o produto, né? Maurício, você também, você não estava fazendo e essa semana você começou a fazer. Por quê? O que aconteceu?
Maurício, meu nome? Sou, né?
Foi, você, Maurício. Você não vinha fazendo e essa semana você começou a fazer também.
Aqui foi um conjunto com o pessoal que falou, mas a minha equipe aqui foi, a gente teve bastante dificuldade, porque tinha um telemarketing, o pessoal está acostumado só com o testador, só ofertar dinheiro. Então, a gente tinha trazer, era muito complexo para eles, o time demorou a comprar. O que eu comecei a fazer é entrar em todas as negociações, e uma delas eu fiz na frente deles, fiz na frente do time inteiro, analisei o Scopus, analisei o cliente, rodei até o final, liguei no cliente com a voz à frente do time e entro em todas as negociações, porque eles realmente não, é difícil eles entenderem que é um produto diferente, eles estão acostumados só a ofertar novo, no máximo, enfim, então esse atraso demora um pouco para o time entender. Então, para mim, fez a diferença aqui foi eu entrar em todas as negociações que está acontecendo. Eu entro literalmente em todas as negociações.
Perfeito.
Eu tava deixando o time, achei que eles estavam entendendo, tava tendo que fazer, e percebi que
não
estava, então,
né?
Então eu entro literalmente em todas as negociações, sem exceção. Eles acham um cliente e tem que levantar a mão e eu vou até ele para conseguir fazer a operação, montar a argumentação e ligar para o cliente.
Perfeito. Venâncio, você também teve situações bem parecidas do que o pessoal tá falando, né? Até no final de semana.
Exatamente, William. Exatamente. Acho que isso aí que faz a diferença. Porque, na verdade, a gente explicou, né, detalhei para ele sobre esse atraso desde o mês passado, só que a gente percebia que, assim, o volume ainda era muito baixo. Muitos não tinham entendido. E aí eu coloquei um convênio aqui em mente para a gente trabalhar e fiz um trabalho. Eu tinha mandado lista na quinta passada para eles e percebi que, assim, o retorno foi muito baixo. Aí, no final de semana, fiquei consultando Scopus lá umas 3 horas, 4 horas, pelo menos. E rodei aí pelo menos umas 25 propostas, deu quase 600 e poucos mil mais ou menos de produção. E eram contratos literalmente tirar pedido. Eu falei isso para eles, né? Tirar pedido, ligar para o cliente e fechar o negócio. E aí percebi que era isso, eles estavam tendo essa dificuldade. Alguns não tinham entendido, mas não falavam, ficava com receio. E aí agora eles perceberam que o negócio, né? É a gente fazer a conta, mostrar para o cliente as economias que ele pode ter, ou se não em casa, como mencionaram, se a taxa estiver um pouco mais alta, focar no benefício da pausa para ele, de repente o cara está com uma necessidade grande de ajustar alguma outra parcela, de pagar outro produto que está com atraso, e só uma simples pausa no consignado já permite ele, de repente, regularizar esse outro produto. Então, acho que é focar aí nas oportunidades. A gente está direcionando poucos convênios aqui, William, não... Eu não estou fazendo muitos, porque a gente percebeu que tem muita oportunidade nesses que a gente está fazendo, e é o que está permitindo a gente fazer um bom pagamento aí todos os dias.
Eu acho, né, o nosso papel de supervisor é bem importante agora acompanhar, principalmente no refim e atraso, né? Para não perder mesmo as oportunidades dos clientes.
É isso aí, João. A Danila tá aí, Danila?
Eu tô, tá aqui.
E
tá me ouvindo?
Estou trabalhando em Araras também, que vocês, nos últimos dias, estão pagando muito bem.
Agora, o grupo tem mais...
No começo, na verdade, eu particularmente não estava acreditando muito no refim atraso, vou ser bem sincera. Até que o Paulo Paula bem ficou no meu pé, não, tá pagando. Eu comecei a ver também os outros escritórios pagando.
Agora,
e aí
o grupo tem mais...
Vocês estão me ouvindo?
Sim,
tá
perfeito.
Aí eu comecei a ver os outros escritórios pagando, falei, não, esse negócio tá virando, né, vou fazer também. Aí eu comecei puxando a minha carteira, eu tenho uma boa carteira de clientes aqui, eu comecei puxando CPF, jogando copicola no escove o dia inteiro, fiquei fazendo isso acho que uns 3 dias, nos primeiros 3 dias eu não vendi nada. Mas aí deslanchou o negócio, aí eu comecei a achar bastante. Pra mim hoje, particularmente, eu vi o pessoal falando aí, que eu tenho dificuldade em ofertar. Ao meu ver, hoje, eu tenho mais facilidade em ofertar o refém atrás do que um contrato novo, por exemplo, que daí você vê a oportunidade ali que o cliente tem de, a gente tá achando convênios que o cliente fica aí até 2 meses sem pagar parcela, né, abaixa, a gente tá trabalhando também alguns convênios que a taxa tá bem baixa, então dá para diminuir bastante a parcela do cliente, o cliente fica aí 2 meses sem parcela, a gente tá usando bastante o argumento do agora do final do ano, né, que o pessoal tem bastante gasto, começo do ano também tem bastante gasto em janeiro, então a gente bate em cima desses argumentos, né, que o pessoal vai ficar sem parcela 2 meses, pô, você tá diminuindo a parcela do cara, o cara vai ficar sem mais sobrando, né? Mais o valor da parcela de 2 meses. Para mim, tá virando muito mais hoje do que contrato novo. Eu sinto mais facilidade de ofertar hoje um refém atraso do que o contrato novo. Porque você dá bastante vantagens para o cliente, né? Eu já cheguei a fechar contrato também, eu ouvi o pessoal falando que aumenta o valor da parcela, mas aumentando o valor da parcela, mas, cara, ó, vou ficar sem parcela de consignado 2 meses. Às vezes, de repente, aí é um mês que ele tá apertado, né? Esse dinheiro dessa parcela vai ao auxiliar bastante ele esse mês. Então, eu estou vendo mais facilidade hoje no refém atraso até do que não conseguir ofertar um contrato novo, por exemplo. E a gente está filtrando bastante convênio que tem taxa legal, a taxa de refém atraso está menor do que esse contrato novo. A gente está puxando os convênios mais pessoal, mais tomador aí, que gosta de um dinheiro, né? Você falou que o cara, ó, vou deixar você sem parcela de consignado 2 meses. Mesmo que não libera troco, com a gente está funcionando bastante esse argumento do congelamento da parcela aí.
Ô Danila, tá me ouvindo?
Oi, tô ouvindo.
Sim.
E você, assim, no comercial, você faturando mais agressiva também? É uma venda mais rápida, assim, eu tenho visto que acabou ou não?
Ó, depende muito do convênio. A TASSE?
Isso.
TASSE, depende muito do convênio. Tem convênio que realmente você tem que ser mais agressivo. A gente sente o pessoal do convênio, que cada região, a pessoa reage de um jeito à sua oferta. Então, por exemplo, o povo do Rio lá, um povo mais agressivo realmente, que não gosta de lero-lero, é papum. Mas tem convênios que realmente o cliente gosta, né, que você explica, que você desenha. Então, eu acho que, eu sinto muito isso na minha carteira, né, porque a minha carteira é bem aleatória. Então, eu sinto muito isso, depende muito da região. Tem cliente que é mais receptivo, tem cliente que não, o que, que você tem? Ah, não quero, não sabe assim, então... Eu acho que esse ponto depende do convênio, ao meu ver. Aí, mas mesmo quando a gente faz simulação assim, que a gente percebe que aumenta a parcela do cliente, o pessoal tem fechado bastante. Aqui mesmo aumentando, aí eu fechei com um cliente semana passada, que aumentou, acho que, se não me engano, 35, de 30 a 40 reais, se não me engano, a parcela dele. E ele fechou, porque ele vai ficar sem parcela de consignado agora, em dezembro e em janeiro. Aí você bate na tela, né? Eu costumo falar aqui pro pessoal que a gente tem que bater na tela do que é mais interessante pro cliente, né? Fazer ele esquecer que a parcela aumentou. Fazer ele focar que ele vai ficar sem parcela por 2 meses. Então você tira o foco, né? Você muda o foco do cliente pro que é vantajoso para ele. Pra gente tá funcionando bastante.
Perfeito, Danila. Deixa eu fazer algumas perguntas agora pra gente trocar boas práticas da parte sistêmica, tá? Solicitação de taxa. Eu sei que algumas pessoas estão conseguindo. Como estão conseguindo enquadrar a taxa para enquadrar a parcela ou até mesmo conseguir liberar aí, a parcela que mesmo que ele paga sem subir? Quem dá dica em relação à solicitação de taxa? Refim atraso.
Aqui em Porto, a gente não está com taxa nenhuma.
Aqui em Araras também. A gente está com vários casos aqui parados por conta de taxa. Não conseguimos.
Aqui também não, viu?
Aqui em Limeira também não, nenhum.
Alguém conseguiu, pessoal, liberar a taxa?
Eu
consegui, mas eu fui ver a taxa recalculada e vi qual taxa enquadrar, fui descendo, encontrou, eu rodei. E aprovou. Não foi nada que eu fiz assim, não. Só coloquei via taxa menor que maior que liberada e rodei o contrato.
A gente, aqui em Arara, por exemplo, a gente tem um caso da Carolina mesmo, que a gente estava tentando ontem. A gente tentou várias taxas, colocou a taxa do contrato, colocou a taxa recomendada. Não foi, de forma alguma, mesmo aumentando até a taxa do contrato atual do cliente. Não aprovou.
Eu tive alguns casos que a gente conseguiu aprovar, tá? É, mas geralmente 0,2, 0,3, menos do que a taxa recomendada. Muito menos do que isso não consegue. E falar que é 100% não é. Não sei, a gente até acha que é algum horário do dia, tanto que quando aprova a gente coloca no nosso grupo, ó, tá aprovando, vamos tentar. E faz tempo, né, desde o mês passado a gente sente isso, que em alguns momentos aí do dia gera essas aprovas de taxa, tem dia que não, que isso não acontece. E são várias tentativas, né, Joe? O Joe conseguiu algumas, né? Mas também tem bastante coisa parada aí que a gente ainda não conseguiu.
Beleza, então 0,03 a gente está até conseguindo em alguns momentos do dia. Isso, Fran?
Isso mesmo. Geralmente beleza. Depois da 1 hora, 3 horas da tarde.
Qual taxa, Fran?
Diminui
0,2, 0,3 da taxa recomendada, tá?
Tá.
Da taxa recomendada. Geralmente, assim, é pouco.
Que dá uma diferença de 1, 2, 3 reais que acaba ajudando na argumentação, né?
Exatamente isso, viu? Uma diferença pouca, mas que já ajuda na redução de parcela ou prazo.
Tá bom.
Beleza. Deixa eu fazer outra pergunta em relação, assim, sistêmico. Vocês estão falando muito de parcela, dezembro e janeiro. Vocês estão jogando a parcela para frente? Facilita esse negócio da data de liberação para frente? É, por conta das parcelas não virem comprando em dezembro, janeiro, fevereiro? Como que vocês estão falando isso, fazendo isso? Outra pergunta, né, falando em relação à data. Você jogar a data depois da data corte, isso facilita você fechar refém em atraso ou não tem nada a ver?
Will, aqui a gente não fez nenhum caso. Os convênios que a gente está pegando, né, já estão automaticamente com o primeiro desconto só para fevereiro. Então, a gente não. Até porque, estava um tempinho atrás, né, a gente estava alterando essa data, mas mesmo assim vinha o desconto. Então, a gente parou com essa prática, por medo mesmo de mudar a data e o desconto com 9 para aquele mês.
Perfeito. Quem mais, gente?
William, eu vou dar uma sugestão aí, que a gente percebeu ontem, tá? É uma operação que a promotora rodou por curiosidade. A gente até tinha parado de perder um pouco de tempo, de ficar simulando para cliente que não tem atraso nos cotos. Aí ontem ela pegou um cliente que não aparecia nenhum produto, não só em atraso nos cotos, mas na hora que ela dava a lançar não aparecia nada, tudo em branco. Ela rodou, refém atraso 5:30 e passou da regra. Então, acho que não sei qual o critério dos COBs, mas dependendo de algumas situações, eu acho que vale a pena fazer uma tentativa, porque em alguns casos pode dar certo, tá?
É, eu não sei aqui, esqueci de falar, William. A São José dos Campos trabalha assim. Eu fiz várias áudios aqui com a minha equipe, e aí vamos supor, vou dar um exemplo aqui mesmo. O Felipe de Limeira é contra. Diz que não é assim, mas a aula de São José paga o contrato sem consultar o FER. Ela vai rodando tudo. E tem casos que não tem nada no FER e passa.
É, e eu também peguei casos que a parcela do cliente está com aqueles dias em atraso, mas é porque vai vencer. Então ele não estava realmente em atraso, ontem eu rodei um e passou. Ele estava com 300 dias, a parcela dele era para março, e passou desse cliente.
Não, eu já peguei casa assim também, que não tem nada no SCOBS, aí a gente aprovou refém 90.
Mas a questão, Felipe, sem você contra, não é bem assim. Eu pego esses casos e peço para a promotora, ó, guarda para você olhar depois. Mas a gente foca mais no que tem para não perder tanto tempo. Porque não é todos que dá certo, entendeu?
Não é todos.
Eu falo assim, ela roda a lista sem olhar o FER, ela vai rodando lista. Igual a Fran fala, você de nervoso, sem consultar o FER, ela não perde tempo no FER, ela roda tudo. Querendo ou não, ela vai dar mais tempo, porque vai ter cliente que não vai aprovar, mas também ela não perde tempo nos cobros.
Qual é a média de simulação dela, Felipe?
Ah, William, média eu não tenho, para ser sincero, mas é um escritório que está aí com mais de 150 mil de projeção e rodando dessa forma. Todos os dias paga 100 mil.